Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, sua excelência, senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senhor chanceler Antônio Patriota, eu só gostaria de justificar a pouca presença de senadores aqui neste momento, é que, como essa casa não adotou ainda uma proposta brilhante do senador Mozarildo Cavalcante, em que uma semana seria dedicada só a comissões e outra semana só a plenário, hoje há uma coincidência de eventos importantes na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente. Nós mesmos estamos constrangidos por não participar daquelas audiências que se realizam neste momento conjuntamente. Além disso, está em funcionamento a CPI instalada recentemente no Congresso Nacional. Por isso, eu quero pedir desculpas ao senhor embaixador pela pouca presença de senadores. Acredito que, ao longo da sessão, virão outros, mas o motivo é, efetivamente, de nós não termos o poder da ubiquidade, né? Senadores, cada um está integrado a uma outra atividade aqui nessa casa.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Luiz Henrique. E gostaria de fazer o registro com muita satisfação para esta comissão da presença dos senhores membros do Corpo Diplomático, senhor Facundo Villa, ministro da Embaixada da República Argentina, senhor Gonzalo Stenza, primeiro secretário da Embaixada da República Argentina, senhor Juan Antonio Barreto, segundo secretário da Embaixada da Argentina, Sua Excelência, o senhor embaixador Francisco Ribeiro Teles, embaixador de Portugal, seja muito bem-vindo, senhor embaixador, seja muito bem-vindo. E também o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Rui Nunes Pinto Nogueira. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Antônio de Aguiar Patriota, para a sua exposição.
Muito obrigado, senador Collor. Queria agradecer sua acolhida e também seu interesse pela política externa. Temos nos encontrado a intervalos muito frequentes e também o seu engajamento nos preparativos para a Conferência do Rio +20. Para mim é um prazer, uma honra poder voltar a esta comissão e estar com os senhores senadores quase um ano depois da minha última passagem por aqui. Na verdade, eu gostaria de ter vindo antes, mas tivemos que desmarcar a data que tinha sido acordada. De qualquer maneira, eu encaro esse nosso encontro como parte daquilo que queremos cada vez mais praticar como diplomatas, como chancelaria, que é a interação com o legislativo, com a sociedade brasileira, numa política externa que reflita plenamente o momento que o Brasil vive, com todos os seus trunfos e também desafios, e, sobretudo, um momento de plena vigência de democracia, de aprofundamento das nossas raízes democráticas, de maneira que podem ter certeza que eu valorizo muito esse encontro e estarei sempre à disposição, seja para visitas aqui ao Senado ou à Câmara, e hoje de manhã tomei café da manhã com a deputada Perpétua do Acre. Voltarei à Câmara no dia 6 de junho, né, para uma conversa também com a Comissão de Relações Exteriores, seja individualmente ou em grupos, recebendo os senhores no Itamaraty para conversar sobre as mais variadas questões. E vejo com muita satisfação, como diz o embaixador Jerônimo, que está aqui presente, que o Congresso Nacional praticamente toda semana está debatendo algum assunto relacionado à política externa, tanto aqueles aqui que têm a ver com a nossa vizinhança, como outras grandes questões da agenda internacional. Queria saudar não só a presença dos senadores, do embaixador Rui Nogueira, embaixador Jerônimo, do Corpo Diplomático, o novo embaixador de Portugal, nos conhecemos em Angola antes dele vir para cá, diplomatas da Embaixada Argentina, meus colegas, imprensa. O que eu tinha pensado fazer como introdução falar um pouquinho do cenário internacional, como nós analisamos as tendências atuais, mencionar um pouco o que tem sido feito em termos de política externa. A primeira vez que eu compareci aqui em abril, o governo ainda era muito novo, eu estava apenas 3 meses nessa posição, agora já estou 1 ano e 4 meses, já tem muito o que relatar sobre visitas, iniciativas, prioridades, ênfases, e também falar um pouquinho dos desafios para os próximos meses, enfim, para o futuro, no que se refere à política externa. Para começar pelo cenário internacional, não é muita novidade falar do surgimento de uma ordem cada vez mais multipolar. Esse é um ambiente em que o Brasil adquire crescente relevância, hoje com relações diplomáticas com todos os membros das Nações Unidas. Isso é uma novidade, porque até 2011 faltavam uns 10 países com os quais não tínhamos relações diplomáticas. Hoje em dia, estamos entre um número bem reduzido aqui no nosso hemisfério. Só o Canadá se encontra nessa categoria de ter relações com todos os países membros da ONU e também com um país que ainda não é membro da ONU, que é a Palestina, mas que esperamos que muito em breve o seja. É um símbolo do nosso interesse em manter relações de cooperação amistosas com a comunidade internacional de modo geral, sem negligenciarmos aqui o nosso entorno regional e a nossa âncora sul-americana. Mas quando se fala em multipolaridade, às vezes a ideia que surge é de um conjunto de atores que tem assim, um papel semelhante na organização de uma ordem internacional. A verdade é que os diferentes polos da multipolaridade são bastante diferentes entre si. E uma maneira interessante de definir a multipolaridade é menos pelo que os polos têm em comum do que pela noção de que nenhum país individualmente consegue pautar a agenda internacional sem a ajuda de outros. Ou nenhum país individualmente, por mais forte que seja econômica e militarmente, consegue obter resultados em qualquer frente, seja ela econômica e financeira, seja ela da paz e segurança, seja ela ambiental, sem buscar cooperação, coalizões e associação com outros países. E isso que eu acho que é potencialmente muito interessante para um país como o Brasil, que emerge, provavelmente pela primeira vez na sua história, como um país de influência verdadeiramente global. Porque nessa interação entre polos, potências estabelecidas, como os Estados Unidos, continuam a ter um orçamento militar que é a soma de todos os demais orçamentos militares, por exemplo, né, só para dar uma dimensão do poderio que os Estados Unidos ainda detêm. Então, potências estabelecidas na Europa, nos Estados Unidos, Japão, Canadá, e potências emergentes, algumas delas que já foram potências na ordem bipolar, como a ex-União Soviética agora transformada em Federação Russa, uma China que surge com muita força e que, dentro de algumas décadas, aí as análises variam, poderá até mesmo ultrapassar os Estados Unidos em força econômica. Esse é um dado também que eu acho que merece ser sublinhado, porque até mesmo no auge da Guerra Fria, quando havia uma certa equivalência de força militar entre a União Soviética e os Estados Unidos, jamais a União Soviética ameaçou os Estados Unidos em ultrapassá-la em termos de poderio econômico. Agora nós estamos confrontados com uma circunstância em que, sim, a China, mais tempo, menos tempo, 20 anos, 15 anos, 25 anos, será a primeira economia mundial e surge com muita força. Mas, como eu dizia, nesse cenário entre as potências estabelecidas e as novas, o Brasil surge com características muito especiais que o distinguem, não só pelas enormes conquistas no plano interno, de desenvolvimento econômico, com redução da pobreza, da desigualdade, geração de emprego, autossuficiência energética, desenvolvimento de sua agricultura, mas também pela sua inserção internacional. Dentre os polos que podem ser identificados no mundo de hoje, ele se caracteriza por viver, estabelecer relações de paz e cooperação com todos os seus vizinhos, e, hoje em dia, profundamente engajado num em vários exercícios de integração subregional, regional, desde aprofundamento do Mercosul até a consolidação da Unasul, agora a CELAC também, que é a Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe, surgindo como um novo agrupamento. E não só no plano regional, mas como no plano mundial, um país sem inimigos e um país também comprometido com a agenda da paz, a agenda da cooperação, um país livre de armas de destruição em massa. Se formos olhar para os BRICS, o único outro país na mesma situação que o Brasil seria a África do Sul. A África do Sul, que é uma potência importante pela sua influência diplomática, pelo que ela representa também em termos de conquistas democráticas e de combate à discriminação racial institucionalizada, mas uma economia bem menor que a brasileira, como a gente sabe. O Brasil, hoje em dia, é a sexta economia mundial e a África do Sul não chega a ser a vigésima ainda. Então, juntando esse cenário de multipolaridade às características do Brasil, acho que temos um momento de grande oportunidade para a diplomacia brasileira e que espero esteja sendo aproveitado da maneira a mais participativa, com um engajamento em uma variedade de frentes. E é um pouco a característica dessa diplomacia do momento atual. Temos que fazer tudo bem ao mesmo tempo. Não dá para se concentrar apenas numa coisa. A verdade é que temos que ser polivalentes e atender a um número grande de desafios. E se nós examinarmos um pouco a agenda de viagens da presidenta no último ano e meio, é precisamente isso que está sendo feito, quer dizer, tanto dar uma atenção diferenciada aqui à nossa região, que cada vez mais se afirma como uma região de paz, democracia, cooperação, crescimento econômico, progresso social, consciência ambiental. Não quero minimizar também os desafios, a pobreza, a desigualdade, o crime organizado, a questão da competitividade industrial. Mas, se examinarmos o mundo em desenvolvimento, de um modo geral, não há outra região como a América do Sul no mundo. Assim, todos os países democráticos, experiências de diferentes tipos de maior inclusão social, de participação de grupos que historicamente estiveram excluídos dos processos políticos no plano nacional, os indígenas na Bolívia, por exemplo, assumindo uma participação maior. Eu acho que pode-se dizer, para sintetizar, uma região de progresso político, econômico e social. E a presidenta demonstra, pelas viagens, pelos contatos que ela mantém aqui em Brasília também, com visitantes estrangeiros, a forte prioridade que atribuímos a isso. Ela esteve em todos os países do Mercosul, sua primeira visita como presidenta foi à Argentina, subsequentemente ela foi ao Paraguai e Uruguai, tem recebido também, já recebeu todos os líderes do Mercosul no Brasil, voltou à Argentina uma segunda vez para a posse da presidenta Cristina Kirchner, em uma série de eventos regionais, seja a Unasul em Lima ou a CELAC em Caracas, agora Cartagena, para a Cúpula das Américas. Tem havido um grande número de bilaterais também com as lideranças regionais, de modo que uma interação muito intensa com as lideranças da América do Sul, podendo-se falar numa prioridade subregional ao Mercosul. Além disso, a consolidação da Unasul, que avança em ritmo acelerado. Em 2011, o Estatuto da Unasul entrou em vigor, com a ratificação de 7 países, e hoje em dia, acho que praticamente todos os países já ratificaram o Estatuto, e já há uma sede da Secretaria da Unasul em Quito. Então, a presidenta compareceu à posse do presidente Ollanta Humala em Lima, e, ao mesmo tempo, há uma cúpula da Unasul, uma cúpula da Unasul que demonstrou que essa jovem agremiação de países sul-americanos unidos em torno de projetos de infraestrutura, de cooperação nas mais diversas áreas, comércio, investimentos, diálogo sobre questões de defesa, questões políticas, questões sociais, também vai criando todo um arcabouço institucional que lida com os desafios regionais. E em 2011 foi criado, por exemplo, um fórum de ministros de economia e presidentes do Banco Central para examinar os efeitos da crise econômica na América do Sul, que são semelhantes, com bom, suas especificidades, mas nos impactam, não há a menor dúvida hoje em dia, de que nenhuma região está imune ao processo desencadeado com a crise de 2008 nos Estados Unidos e que depois sofreu um agravamento, um desenvolvimento, até certo ponto, paralelo da crise na zona do euro na Europa. Além desse novo mecanismo, foi criado também um conselho eleitoral, que eu acho que merece ser enfatizado e valorizado, porque ele reflete o compromisso dos países sul-americanos com a democracia, em primeiro lugar, e também com a participação regional sul-americana nos processos eleitorais e democráticos de todos os países da região. Como alguns analistas políticos costumam dizer, à medida que as democracias vão amadurecendo, às vezes os resultados eleitorais são mais próximos, né? Nós vimos até isso agora na eleição na França, quer dizer, a vitória do François Hollande, considerada uma vitória muito límpida, mas, na verdade, 51,8% contra 48,7%, uma coisa assim. E resultados muito próximos exigem observação eleitoral muito idônea. Para que não haja contestação, nós aqui podemos nos orgulhar de termos conquistado isso no Brasil, o nosso sistema de urnas e a rapidez com que as eleições são apuradas e a ausência de contestação, até mesmo quando a diferença é mínima em diferentes partes do Brasil. Mas queremos que assim seja em toda a região e isso aí se beneficiará de mecanismos objetivos, imparciais, transparentes de observação eleitoral. É um outro aspecto da Unasul que eu queria mencionar. A criação da CELAC também é uma novidade, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, um mecanismo que o Brasil exerceu, para o surgimento do qual o Brasil exerceu liderança quando convocou uma cúpula da América Latina e do Caribe aqui à costa do Sauípe, na Bahia, pelo presidente Lula. Subsequentemente, o México assumiu a liderança do processo e, em Caracas, no ano passado, foi institucionalizado esse fórum, que é um fórum flexível, não vai se caracterizar pelo estabelecimento de uma burocracia permanente, nem é esse o objetivo, mas sim ele oferece a possibilidade de todos os países da região intercambiarem ideias, experiências, até mesmo sobre os processos subregionais de integração que avançam, alguns mais aceleradamente do que outros, mas há uma profusão deles aqui, a CARICOM, a SICA na América Central, além dos nossos aqui na América do Sul, a própria ALBA, que se organiza em torno também de uma agenda de cooperação. E há um sentimento de que, no passado, só nos reuníamos na presença dos Estados Unidos e Canadá, aqui no hemisfério, ou então na Ibero-Americana, na presença de Espanha e Portugal, porque não nos reunirmos em nível de chefes de Estado e governo, os latino-americanos e caribenhos, se nós já o fazemos, inclusive, no âmbito multilateral, naquilo que se convenciona chamar de GRULAC, o Grupo Latino-Americano do Caribe, na ONU em Nova York, ou à margem da ONU em Genebra, em Viena, etc.